Mais uma aula do curso Inteligência Artificial Aplicada à Indústria 4.0. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá? Vamos continuar comparando o cérebro humano versus o computador digital? Então, as principais diferenças no modo de processar informação, segundo Simpson, ele estabeleceu isso em 1990, quatro pontos. Primeiro, velocidade de processamento. Então, hoje em dia, processadores digitais operam com velocidades de relógio de várias centenas de megahertz. Como neurônios operam na faixa de milissegundos e demoram pelo menos 4 milissegundos para completar um ciclo de disparo, um computador digital pode ter componentes que são até 10 a sexta, ou até mais, vezes mais rápido que um neurônio. Então, o computador é mais rápido. Segundo ponto, modo de processamento. Uma possível explicação para o cérebro ter um desempenho melhor que um computador digital em certas tarefas, por exemplo, a divisão. É tão difícil a gente fazer com que as máquinas enxerguem bem, uma grande dificuldade até com a iluminação de uma fábrica, muito iluminado, pouco iluminado, excesso de luz, também confunde os programas de interpretação de imagem, é que em vez de executar um programa muito grande de modo serial, como os computadores digitais fazem, o cérebro executa em paralelo, o equivalente a um número muito grande de pequenos programas. E a rede neural artificial tenta copiar um pouco isso daí, a gente vai ver mais para frente. Terceiro ponto, número e complexidade dos processadores. Em um computador digital, as instruções dos programas são realizadas em poucos processadores de elevada complexidade. No cérebro humano, um número muito maior de processadores, 10 à 11ª, né, relativamente simples e de baixa precisão, que são os neurônios, trabalham com alta interconectividade. Então, a gente troca, né, os poucos processadores que nós temos, né, a gente tem poucos processadores, mas muito mais simples, certo? Enquanto que o computador tem um pouco menos de processadores, mas ainda mais complexos. Nós temos muito simples, em grande quantidade, pouco preciso, mas com alta interconectividade. Quarto ponto, armazenamento de conhecimento e tolerância a danos. Em um computador digital, um determinado item de informação é armazenado em uma posição de memória específica. Tá lá, fica naquele lugarzinho. Esse tipo de memória é chamado de memória localizada, pois uma unidade de memória contém um item inteiro de informação. Por outro lado, entende-se que no cérebro a informação está distribuída nas sinapses, de forma que nenhuma sinapse contém um item inteiro e cada sinapse pode contribuir para a representação de vários itens de informação. Esse tipo de memória é chamado de memória distribuída. O computador digital utiliza uma memória endereçada, vai lá com endereço, enquanto o cérebro usa uma memória endereçada por conteúdo. O conteúdo está espalhado entre todas as sinapses. Memórias distribuídas têm a vantagem de serem mais resistentes a danos, pois a perda de algumas poucas unidades de memória, caso de um acidente cerebral, não acarreta uma distorção severa na informação armazenada. Então existe uma tolerância a danos. Ela é conhecida como degradação suave. Em inglês chamam de graceful degradation. E significa que o desempenho diminui de forma suave, não é abrupta, à medida que o processador, os danos podem ser maiores. Em computador digital, a corrupção de um bit de memória ou a falha do processador pode facilmente perder tudo. Por outro lado, memórias distribuídas têm a possível desvantagem de que quando alguma informação precisa ser atualizada, é muito mais difícil, porque você precisa atualizar, fazer um uma atualização da memória, você precisa sair correndo pelo cérebro inteiro para fazer a atualização. E por fim, o controle de processamento. Em um computador digital, existe um sinal de relógio. Todo mundo sabe, quem fez controle de automação, sabe que existe um relógio que é usado para sincronizar todos os componentes. No cérebro não existe uma área responsável por controlar ou sincronizar todos os neurônios. Por essa razão, o cérebro é algumas vezes usado como exemplo de um sistema anárquico, pois não existe nenhuma estrutura que monitore ou coordene as atividades de cada indivíduo.